Igreja é uma coisa gostosa. Composta, feita de crianças. Quantos anos você tem, Nicolas? 3. Olha só que gostoso. 3, deve ter alguém menor, talvez, ou os menores devem estar no berçário. E temos pessoas quase de 100 anos aqui, né? Dona Conceição, tem quantos? 50 aí? 98 anos. É gostoso, né? Estarmos juntos como igreja. Mas é verdade que, às vezes, é necessário a gente dividir um pouquinho por idades para que o ensino da palavra de Deus chegue mais ao coração. Por isso que a igreja tem, então, uma classe lá para os pequenininhos, para os berçariantes, os nenezinhos. Tem os maiorzinhos, acima de 3, depois tem os primários, tem juniores, tem adolescentes, assim por diante. E chega uma fase onde a gente quer que o adolescente, que já é o adulto, né, se integre e comece então a participar desse momento aqui com os demais adultos. E chegou então a fase de uma turminha aí de 7 jovens de deixarem a sua classe específica no domingo de manhã e se integrarem aqui aos demais. Então, eu não vou pedir para eles virem à frente, porque eu sei que é mico, que eles não gostam e tal, né? Mas vou pedir para que eles levantem onde eles estão. E nós temos uma turminha aí bem gostosa, que é a Stephanie, que é a Aline, fiquem em pé. O Douglas, isso. O Guilherme, a Mariana. Mariana está aí? Não, Mariana não está. A Tainã? Tainã está aí. E a Karine? Faltaram duas, então. O que acontece com essa turminha? Pode ficar em pé mais um pouquinho, tá? Vocês são fortes, jovens, vão aguentar firme aí. Não tem lembrança para vocês, mas tem um versículo especial que eu queria que vocês guardassem. Então é um desafio, irmãos, de eles serem integrados tão bem que eles se sintam parte. E a gente já vê que eles não estão sentados todos juntos, então isso já mostra que eles já estão bem integrados, né? Mas é um desafio para a igreja de recebê-los e tratá-los da mesma forma como os mais velhos e tal. E eles também, de se integrarem e viverem aí com os demais adultos e aproveitarem daquilo que Deus tem nos ensinado. 2 Pedro 3,18 para vocês. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guardem essas duas palavrinhas. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Graça e conhecimento. O que é graça? O que é crescer na graça? É crescer na provisão divina. Esperar de Deus para o crescimento. Ele tem tudo o que vocês precisam. Então, crescer na graça é nessa dependência desse Deus que tem tudo do melhor para vocês, que é produzido pelo Espírito Santo. E aí, é usando aquilo que Deus deu, os dons, lendo a palavra de Deus, orando. Então Deus deu algumas coisas através das quais nós vamos receber esta graça divina. E o conhecimento, não somente aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, que é excelente, que é necessário, mas conhecer a Cristo como o Senhor e Deus da vida de vocês. Através da palavra, sem dúvida, mas um conhecimento da pessoa de Deus, não somente de uma letra, não somente de histórias, mas que isso se transforme numa aproximação de vocês de Deus. Então eu vou orar por vocês, depois vocês podem sentar, e em seguida a oração, as crianças e os adolescentes, abaixo da idade deles, né, porque eles já passaram dos 15, vão também para as suas classes. Deus e Pai, muito obrigado por essa turminha que foi ensinada na escola dominical durante tantos anos, alguns já desde pequeno, outros mais recentes, mas que foram instruídos nesse teu livro e aprenderam a te amar, também através das suas famílias, dos seus pais, e que nessa vinda para cá e participando deste culto com os adultos, o Senhor faça bem ao coração deles e que eles vivam sempre atentos à tua voz, ao Senhor, e que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Abençoa as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Então as crianças e os adolescentes podem subir para as suas classes. E nós vamos cantar um corinho. Os que ficaram, falemos de Cristo.
Eu estava aqui observando, né? Como é bom ver uma igreja alegre, uma igreja contente, o pessoal sorrindo. Eu tão gostoso isso. Vamos espalhar adiante a mensagem? Vamos falar de Cristo? Vamos lá então.
Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais e mais e mais.
Podem se assentar. Sexta-feira à noite ligou alguém em casa feliz da vida porque tinha compartilhado o Evangelho de Jesus Cristo a um amigo. E esse irmão é Josué, feliz, e quis compartilhar esse momento tão especial que ele teve de anunciar as boas novas a alguém que convive com ele. Falar de Cristo traz alegria ao coração. Por que nós não falamos mais de Cristo? Falemos mais e mais e mais e mais. Por que não é sempre uma realidade na minha vida? Não sei se na sua. Mas por que às vezes tanta dificuldade de obedecermos a esta ordem de Deus de pregarmos o Evangelho a toda criatura? E eu quero que você vá pensando aí, e no título da nossa mensagem de hoje, que é Até onde vai o meu amor pelos perdidos? Até onde vai o seu amor pelos perdidos? E durante a mensagem, responda a Deus, ou para você mesmo, até onde vai o seu amor? Qual que é a sua paixão? O que te traz entusiasmo? O que te traz, assim, uma alegria exuberante? Tem uma definição de paixão no dicionário, Aurélio, que é no sentido de um entusiasmo muito vivo por alguma coisa. O que é que te traz um entusiasmo muito vivo? Pode ser uma pessoa, e quem é jovenzinho aí e está apaixonado aqui, sabe que a coisa realmente leva para o entusiasmo, né? O coração bate mais forte e é gostoso. Pode ser o quê? Tem pessoas que têm como paixão cinema. Não deixa uma semana sem ver um filme, assistir a um filme. Para outros tem um hobby, alguma coisa que ocupa esse coração, essa mente, que traz então essa alegria, que traz alguma coisa aí gostosa lá dentro da sua alma, do seu coração. Para alguns é um animal de estimação. Ah, ele é tudo para mim. Tem alguns que até chamam de filhinho, de meu netinho, meu não sei o quê, né? Ocupa um espaço considerável. Aqui não estou espiritualizando, a gente sabe que Cristo é o Senhor da nossa vida, mas tem algumas coisas que trazem, né, uma paixão aí maior. Para alguns é a moda, eu quero estar sempre vestido na moda. E eu tenho que usar a roupa X, Y, do fulano e tal. A vaidade, para alguns, né, a vaidade é alguma coisa que também ocupa esse entusiasmo, é uma paixão. O que dizer de algum time de futebol, para muitos, né? E aí tem adulto que entra, pessoa de idade, criança, né? Apaixonado pelo meu time, pelo centroavante e tudo mais. Para alguns é conhecimento. Enfim, a lista é longa. Tente descobrir qual que é a sua paixão. E eu pergunto, tem algum espaço aí nessa sua lista para a paixão pelos perdidos? Faz parte dessa lista de coisas que te agradam, a vida dos perdidos? E para Deus? Deus tem alguma coisa que está na agenda dele, na pauta dele, desde sempre? Tem alguma coisa no coração de Deus há muito tempo? E essa alguma coisa é a humanidade, é você, são as pessoas. As pessoas perdidas, porque depois que entrou o pecado, todos se perderam. E aí Deus já tinha um plano. E Ele então tem como amor a sua vida. A vida dos perdidos em especial. Claro, sem deixar os salvos de lado. E isso faz parte do pensamento e das ações da Trindade. Desde sempre a Trindade está envolvida e está empenhada para amar e alcançar o perdido. E Deus, Ele quer que você e eu façamos parte deste plano, deste objetivo. Se nós devemos ser parecidos com Cristo, então em algum momento nós devemos ter também os gostos que Deus tem. Devemos ter essa paixão que Ele tem, ou esta compaixão que Ele tem pelos perdidos. E esse amor que Deus tem, Ele quer que entre no seu coração. E assim como Ele ama os perdidos, Ele quer que eu e você amemos e nos demos pelos perdidos. E eu fiquei impressionado com o texto da Palavra de Deus, abra sua Bíblia em Romanos 9, onde nós temos aqui um homem pecador, que se dizia o pior dos pecadores, que entendeu o que Deus queria da vida dele em relação aos perdidos. E esse texto é tão impressionante, porque ele mostra um homem que se aproximou de forma tremenda desse desejo de Deus de que você ame os perdidos. Romanos 9, de 1 a 5, nos diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A minha Bíblia tem dois pontos agora. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou ser maldito, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Os três primeiros versículos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versículos? Talvez numa primeira leitura um pouco difícil de captar, mas eu vou ler mais uma vez, fazendo alguns comentários. Ele está aqui afirmando que ele está dizendo alguma coisa que é verdadeira. Ele não está blefando. Ele não está falando alguma coisa para agradar o seu público. Testemunhando comigo no Espírito Santo. Ou seja, tem uma testemunha que sabe que o que eu estou dizendo está lá no profundo do meu coração. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Profundamente entristecido por alguma coisa, com um coração angustiado, aflito, e se a gente pode dizer, com uma dor. Por quê? Eu mesmo desejaria ser anátema, ser maldito, separado de Cristo, ser lançado no inferno para alcançar alguns dos meus irmãos, meus compatriotas israelitas. Estão entendendo a profundidade dessa palavra do apóstolo Paulo? Se pudesse, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu abriria mão da minha salvação para salvar o meu povo. Eu me daria, se isso fosse possível, para que esse meu povo de Israel conhecesse a Cristo, conhecesse o Senhor e Salvador e tivesse a vida eterna. Se pudesse, eu queria ser maldito, ser jogado no inferno, em lugar desses meus compatriotas que têm tudo. A lista de sete coisas, ou seja, foram agraciados com tudo, mas eles estão rejeitando, não estão desejando, não estão querendo. Quem é que teve essa atitude de se dar pelos perdidos e pelos pecadores? O próprio Senhor Jesus. Deus se fez carne e se deu por amor aos perdidos, por amor a você e por amor a mim. E o apóstolo Paulo está entendendo de que para ser parecido com Cristo, com o desejo de Deus, com o amor de Deus, ele também tem que se dar pelos perdidos. E quando eu li esse texto, eu fiquei preocupado, porque falar de uma coisa que eu não vivo nessa intensidade é delicado. E eu tive que pedir perdão a Deus, porque eu estou longe de poder afirmar como o apóstolo Paulo que eu preferiria eu abrir mão da minha salvação para que outros fossem salvos. Que amor, que compaixão, ele se colocando no lugar, se isso fosse possível, para que perdidos fossem salvos, porque ele tinha experimentado o que é essa salvação, o que é esse presente, o que é esta vida de Cristo nele. E eu peço perdão aos irmãos de estar anunciando alguma coisa que eu não vivo ainda nisso tudo. Mas graças a Deus que a palavra é suficiente, não depende do pregador. Ainda bem que podemos falar da verdade da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. E que ela transforme o teu coração, o meu, de tal forma que esse até onde vai o meu amor pelos perdidos vá crescendo e vá sendo nessa direção, porque esse foi um homem pecador, tão falho quanto você e eu, mas que cresceu nesse mandamento de amar os perdidos, a ponto de dizer, eu me daria, se isso fosse possível, para que eles conhecessem aquilo que eu conheço. Você tem se apaixonado pelas pessoas que se perdem? Pelas pessoas que ainda não ouviram da mensagem da palavra de Deus? Pessoas que estão na cidade de São Paulo, que ainda nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, que não ouviram falar das boas novas, você tem paixão por eles, você se preocupa com eles. Da parte de Deus, ele diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. E olha só, meus queridos, existe um clamor dos perdidos. Os perdidos estão clamando, eles estão suplicando por salvação. E nós temos que abrir os nossos ouvidos e atentar para isso. E eu vou começar com o clamor dos que já morreram. E a Bíblia nos dá informações de que aqueles que morreram sem Cristo estão clamando, aflitos. Se você olhar, não precisa abrir agora, em Lucas 16, você vai encontrar uma história de um rico e de um mendigo chamado Lázaro. E o texto nos diz que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus queridos, existe um clamor que a gente não para sempre para pensar nas pessoas que já se foram sem terem conhecido a Cristo. E eles não estão no seu estado ainda pleno de corpo, alma e espírito. Ainda eles não estão revestidos de um corpo eterno, mas já estão sofrendo horrores. E se pudessem voltar e dizer, eu quero a salvação, eles o fariam. Mas para esses é tarde demais. Mas você e eu podemos evitar que mais pessoas se encontrem na mesma situação e vão clamar por toda a eternidade, por uma gotinha de água para refrescar a sua língua. Vamos nos dar e viver por aqueles que estão vivos ainda, mortos em Cristo, mas vivos, que estão ao nosso redor e que também existe um clamor, existe uma súplica, talvez não audível, mas que o coração revela, que o coração dessas pessoas revela se nós entrarmos um pouquinho nesse mundo deles, porque sem Cristo a angústia e a aflição e a desespero e não há esperança. Por mais que a boca dessas pessoas digam o contrário, ali o vazio dessas pessoas, o vazio do coração, é um vazio que quando eles estão a sós, eles sabem que é um vazio de verdade muito grande e que gostariam de ter alguma coisa que preenchesse esse vazio. E nós temos a resposta. Você e eu temos. Provérbios 24:11-12 diz, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos. Não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Meus queridos, esses versículos, eles nos ensinam que ninguém pode usar de desculpa, de ignorância, para evitar a responsabilidade de ajudar o outro que está em necessidade. Nós não vamos poder alegar que nós não sabíamos que fulano não tinha a salvação ou que estava morrendo sem Cristo, porque nós fomos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura. Deus não nos permitiu que soubéssemos quem conhece e quem não conhece. É verdade, depois de um tempo, a gente consegue, mas nem sempre. Somente Deus sabe fazer a divisão, a separação do trigo e do joio. Judas 22 e 23 diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. E aqui é claro um contexto de pessoas que deliberadamente estão rejeitando Deus, mas a si mesmo, compadecei-vos deles, salvai alguns. Porque alguns, mesmo dizendo da boca, nós não queremos, alguns, ao serem confrontados, desejarão dizer: eu quero deixar essa minha negação e quero este Salvador. 3-4 anos depois do naufrágio do Titanic, um escocês, numa reunião, deu o seu testemunho de conversão. E ele conta que, no naufrágio, ele estava ali agarrado numa tábua e tentando esperar algum resgate, quando chega do seu lado o João Harper, segurando uma outra tábua. E este homem, assim que a onda o trouxe, ele disse: você é salvo? E esse escocês disse: não, não sou. E em poucos segundos, esse John Harper, um filho de Deus, a onda o levou para longe. E milagrosamente, depois de alguns poucos segundos, a onda trouxe ele de volta do lado desse escocês. E agora, você já é salvo? Perguntou ele. Ele falou: não tenho muita certeza. Creio no Senhor Jesus e será salvo. Segundos depois, esse John Harper desapareceu e morreu naquelas águas geladas e escuras. E na sequência, este homem, ele pensou nesse versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo. E ali ele se entregou a Cristo. E ali ele foi salvo por esta frase da palavra de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo. E ele conheceu a Cristo nessa circunstância, por um homem que naquele desespero ainda estava desejando que uma alma fosse arrancada do inferno e encontrasse a vida eterna. E no testemunho dele, ele conta que foi a última vida levada a Cristo por esse John Harper. Ele foi então o que fechou essa lista de pessoas que esse John Harper levou a Cristo. Por que, meus queridos, nós não falamos mais de Cristo? Por que temos tanta dificuldade? Por que nós não conseguimos encher essa igreja de pessoas convertidas? Como é que eu penso que nós vamos crescer como igreja? Não igreja local, igreja de Cristo. Como é que ela cresce? Por vidas salvas. Não tem outro jeito da igreja crescer a não ser por salvação. Se nós lermos o livro de Atos, vamos ver que Deus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. E só se cresce com salvação. Nem com crescimento demográfico, porque crescimento demográfico não significa, né? Filho de cristão não é cristão automaticamente, né? Mas por conversões. Por que nós não falamos mais de Cristo? Até onde vai o nosso amor pelos perdidos? E nós sabemos que o grande desafio é o amor. A grande oração dos nossos corações deveria ser: Deus, me inunda de amor pelos perdidos. Acontece que Deus já derramou amor, o amor dele, nos nossos corações. Por que que não flui mais desse amor? E aqui eu tenho 3 passos, muito simples, mas que talvez nos ajude a como ir na direção da obediência a esse mandamento, que está em vários lugares da palavra de Deus, e vocês vão me ajudar. Mateus 28: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Marcos, no final, isso sempre são palavras do Senhor Jesus antes de voltar para o céu. E pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas, que a gente não usa muito, mas também nós temos. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Quem está anotando? Lucas 24, 46 a 47. João, que não tem um versículo, talvez nesse sentido, do Senhor Jesus empurrando seus discípulos para isso, mas todo o livro fecha com essa ideia. Estes foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a gente pode continuar essa lista da ordem de Deus para você e para mim. Não é uma opção, não é uma recomendação, mas é uma ordem e uma responsabilidade que pesa sobre você e sobre mim. E com a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno podem aqui facilmente representar a própria morte. A igreja é vitoriosa, você que é salvo tem a vitória sobre a morte. A morte não pode mais atingi-lo. E com este poder conquistado que Deus nos deu em Cristo, nós podemos então ir e anunciar a vida para arrancar pessoas desse destino eterno que é a morte e trazê-las para perto de Cristo. Isso é uma obra de Deus, mas Ele confiou a você e a mim o anunciar para que essas pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Os três passos. O primeiro, que eu creio que faz toda a diferença para que eu consiga olhar para o outro que não tem a Cristo, é a gratidão. Você tem sido grato pela tua salvação? Comece agradecendo. É a primeira coisa para você começar a ter olhos como os de Deus e como os de Cristo. Agradeça a Deus pela salvação. Que seja uma oração durante essa semana, uma oração de todos os dias, porque essa oração ela nos leva a percebermos o que era o nosso estado, como éramos e qual era o nosso destino, e nos faz olhar para Cristo como Salvador e Senhor, o único que pôde resolver essa nossa situação. A Bíblia conta de que 10 leprosos foram ao encontro dele. Certa ocasião eles estavam numa aldeia, retirado da cidade principal, e esses 10 foram dizendo, Jesus, compadece-te de nós! Eles eram leprosos e sofrendo por causa desta doença e do contágio, não podiam ter um contato com as pessoas. E o Senhor Jesus disse a eles, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E eles foram. E no caminho diz a Bíblia que eles foram purificados, curados daquela lepra, os 10! Apenas um retornou onde o Senhor Jesus estava para dar glória a Deus e para dizer muito obrigado. Ele diz para esse, a tua fé te salvou. Meus queridos, é triste, mas 10% desses que foram purificados voltaram. 10% apenas. Um voltou. E soube reconhecer que o milagre estava na pessoa de Cristo. E ele olhando para o seu estado, agora sou diferente. Que você seja um desses 10. Agradeça diariamente. E repare, as pessoas que agradecem pela salvação são aqueles que mais evangelizam. Comece a reparar nas reuniões de oração. Quando você estiver com pessoas, aqueles que agradecem pela salvação, não estou afirmando, mas tem aí alguma coisa. Aqueles que agradecem pela salvação, eles têm um coração inflamado para alcançar os perdidos, porque sabem que eram pecadores. Quem gosta do hino 115, né? Eu perdido, pecador. O senhor Irineu amava esse hino, né, Malu? Né? Porque ele, o crente é o único que sabe quem era, quem ele é e o que será. O perdido não sabe. Não sabe nem quem ele é, nem o que será. Mas o cristão, ele sabe. E você e eu temos um privilégio, que a gente sabe de onde veio, sabemos o que somos hoje em Cristo, e a gente ainda consegue olhar para o futuro e saber o que nos espera. A segunda coisa, ouça e veja. Jesus tinha essa habilidade para ouvir e para abrir os seus olhos e olhar na direção das pessoas. Ele olhava não para a roupa, não olhava para o carro da pessoa, se a charrete era de 4 lugares ou de 6. Ele não olhava para o cabelo da pessoa, para a maquiagem. Ele conseguia atravessar tudo isso e olhar para o coração, olhar lá dentro para a alma das pessoas e conseguir enxergar qual era a necessidade. Você se lembra do jovem rico, quando foi ter com o Senhor Jesus? E ele, então, que faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, então, descreve algumas ordenanças da lei. Ele diz, isso eu tudo tenho cumprido. E Jesus, o texto de Marcos, acho que é o de Marcos, diz o seguinte, 10:21, Jesus, fitando o amor. Jesus olhou para os olhos desse jovem e o amou profundamente, porque ele estava enxergando não as palavras daquele jovem, mas estava enxergando o seu coração, onde realmente estava amparado aquele coração. E aí vocês sabem a continuação. Senhor Jesus, diante de uma multidão que se aproximou dele, ele olhou para a multidão e falou, esses daí estão aflitos, como sem pastor. Meus queridos, você já ouviu para uma multidão? Você não vê nada se você não começar a fixar os teus olhos para uma pessoa, uma outra. Uma multidão. Mas ele conseguia olhar os corações. Meus queridos, isso é um exercício que não é fácil, mas que é o que Jesus fez. E se nós queremos imitá-lo, nós vamos ter que começar a olhar para os perdidos e ouvi-los. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse olhar, tinha esta visão, tinha esses ouvidos. Que você consiga, que eu consiga enxergar as ovelhas sem pastor. Eu acho bonito o texto de Êxodo, quando lá no comecinho, Deus diz que ele viu a aflição do seu povo, ouviu o seu clamor e ele desceu para livrá-lo. Deus faz isso. Ele vê, ele ouve e ele desce. E é isso que nós precisamos também. Eu preciso descer. Eu preciso enxergar. O seu vizinho lá da escola, a turminha aí que está com 15, 16 anos, com certeza tem muitos amigos. O Guilherme deve ter um monte de gente lá na turminha dele. Será que esses amigos são olhados? São ouvidos? Será que a gente consegue enxergar o que está no coração? Quando eu pego um metrô, quando eu pego um ônibus, eu abaixo a minha cabeça, porque senão eu vou ter que dar lugar para alguém? Ou eu consigo abrir os meus olhos e dizer, Deus, eu quero ser útil aqui nessa multidão. Eu sei que o Senhor tem alguém aqui que está precisando de uma palavra. Quem sabe até desse gesto de eu levantar? E ele identificar o amor de Deus através disso? Ouvir e ver. E o terceiro passo, uma disposição para semear a palavra de Deus. Disposição para dar uma resposta para essa aflição, para essa angústia dos perdidos. Jonas se dispôs. A segunda lei. Primeira vez se dispôs para fugir. Não parece a gente? Sim ou não? Eu já fugi várias vezes. Jonas, só mudou a época. Temos uma Nínive aí imensa. E olha só, ele foi lá, falando, esse povo não merece. Já passou isso pela sua mente? Esse cara, essa minha amiga não merece. Ele anunciou, e essa cidade toda se arrependeu. Disposição, não para fugir, mas para ir e anunciar o Evangelho. Eu gosto de Atos 8. O que, que é Atos 8? Filipe. Por isso que nós demos o nome de Filipe para o nosso filho. Que ele seja um evangelista. Eu não estou falando para os evangelistas aqui, não, porque todos nós somos chamados a pregar, né? Mas esse homem, ele não é um homem que fez muito barulho, né? Em termos de, na história da igreja, em termos de ter escrito alguma coisa, ou ser um grande teólogo. Mas ele foi um grande homem, por causa da disposição dele. O Espírito Santo falou assim: vai para lá. E o texto diz: ele foi. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ele era o chefe de todo o tesouro dessa rainha. Um homem engravatado, cheio de dinheiro no bolso, que tinha vindo adorar em Jerusalém. E Deus falou: Filipe, vai. Ele foi. Perto lá da faixa entre Jerusalém e Gaza. Deserto. E de volta, esse oficial estava lendo o livro de Isaías. E ele estava lendo alguns versículos lá de Isaías. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E ele correu. E foi junto daquele carro. Vocês estão vendo esse homem disposto? Primeiro tem que sair de onde ele está. Chega lá, agora tem que correr atrás. Pô, suor, deserto, sol. Tem que correr atrás desse homem. Esse homem está indo embora, já foi para Jerusalém, já adorou, já conhece tudo. Não, vai lá. E perguntou: compreendes o que vens lendo? E Filipe lhe explica a quem se refere essas palavras. E Filipe é apenas um instrumento para colher esse fruto. E ali aquele eunuco, ele crê no Senhor Jesus. Mais adiante tem um pouquinho de água. Posso ser batizado? Ele já tinha essa informação. Posso ser batizado? Pessoal, se creres que Jesus é o Cristo, você pode. Tem uma condição. Não é entrando na água de qualquer jeito, não. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então pode. Ele creu no Senhor Jesus e foi batizado e foi embora de volta para a Etiópia. O que, que exige para semear a palavra de Deus? Exige paciência. Muita paciência. Crer que a semente é boa. Você já plantou alguma coisa? Já jogou uma sementinha num solo aí fértil, num solo bom? Você precisa acreditar que aquela semente é boa. Porque você vai colocar, vai fechar e não vai ver nada, né? Tem que esperar um tempinho, tem que ter paciência. E aí vem aquele brotinho, tem que regar, tem que esperar, para depois conseguir colher o fruto. E nós fazemos parte desse processo nessas diferentes etapas. Talvez você seja aquele que vai lançar a semente e não vai ver o resultado. Talvez você já viu um brotinho, você é aquele que está regando. Ou talvez você é aquele que vai colher o fruto, como o Filipe, ficou contente. Ah, ganhei uma vida para o Senhor Jesus. Mas tem outros, com certeza, que participaram desse processo. Eu gosto de uma música antiga, e alguns de vocês com certeza conhecem. Quem conhece, canta as duas primeiras linhas. Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas. Ao mundo sim transmitir teu imenso amor. Alguém conhece? É? A letra continua: falar do amor de Deus aos que sofrendo estão. Contar que o Salvador na cruz concede perdão. Diante de ti, Senhor, desejo estar. Olha só agora. Somente a ti servir em meu caminhar, ao mundo compartilhar do teu grande amor. E agora, de mim esquecer e viver, servir a Deus. Agradeça a Deus pela sua salvação. abre os teus olhos e os teus ouvidos para os perdidos. Ame-os e disponha-te. Você tem a resposta. Eu tenho a resposta. Talvez você não seja um Pedro que vai falar para 3 mil pessoas. Mas você pode ser o Felipe, que falou sozinho, sem ninguém. Eu coloquei uma lista aqui de coisas, porque a evangelização, essa responsabilidade, ela se apresenta de inúmeras formas. E você sabe qual aquela que Deus lhe deu? Você sabe o que Deus te deu como diferencial para alcançar os perdidos? Vou dar talvez algumas ideias. Você é daqueles que consegue convidar pessoas para serem levadas para algum lugar onde a palavra de Deus é ensinada? E você tem alguma coisa dada por Deus que você fala, vem comigo em tal programa? Essa pessoa vem. O outro vai fazer isso durante 10 anos e não consegue trazer uma alma num programa? É ou não é? Use isso que Deus lhe deu. Você está colaborando para esse projeto de salvar vidas. Talvez você tenha uma aptidão para receber as pessoas, elas se sentirem bem em casa. Nós precisamos de uma recepção maior. Vamos ter cultos evangelísticos esse ano. Precisa daquela pessoa que consegue, quando chega a pessoa, ela olha e essa pessoa se sente amada. Vem aqui com carinho, senta aqui, deixa a pessoa à vontade e bem. Tem pessoas que têm isso e que conseguem fazer isso de forma espetacular. Use isso. Contribua para missões. Invista em projetos evangelísticos. Convide alguém que é evangelista, que tem esse dom, para bater um papo com você. Dê Bíblias onde você estuda, onde você trabalha. Semeie a palavra. Eu estou impressionado como, depois de até de algum tempo, reencontrando pessoas a quem eu dei algum folheto, alguma Bíblia, elas falam, você que me deu uma Bíblia, está lá guardada, eu li, eu gosto, tem mexido comigo. É impressionante como nós temos ainda um povo que lê o que você dá. Talvez não naquele momento, mas um mês depois, 6 meses depois, num momento X da vida, as pessoas estão buscando resposta para suas angústias e aflições. Adquira o PAB, a Malu está aí todo domingo. Temos um kitzinho de folhetos. Ah, mas não sei por onde começar. Comece dando folhetos. Ah, sou tímido. Comece dando um folheto. É a palavra de Deus. Convide, abre a sua casa para a classe de crianças, de adolescentes, para jovens. Faça um chá na sua casa. Comece aproximando as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Meus queridos, a lista é infinda. Eu não quero limitar aqui, porque Deus é criativo, mas Ele deu a responsabilidade para você e eu. Que formosas, as mulheres querem ter pés bonitos? Olha só. Formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas. Quem quer ter um pé cada vez mais bonito, então anuncia as boas novas. Faça ouvir a paz. Anuncie coisas boas. Faça ouvir a salvação. Diga a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. Ser extrovertido não é essencial ao evangelismo, mas amor e obediência. Ah, eu sou muito tímido. Não se esconda atrás da sua timidez. Deus usou muitos tímidos. Moisés é um deles. E gago ainda. Então tem para todo mundo. Ser extrovertido não é essencial ao evangelismo, mas amor e obediência são. E eu termino com o texto de Isaías 6:8. O Senhor Deus, a Trindade toda, perguntando, o texto diz, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Dê a sua resposta enquanto você vai ouvir um hino que vai ser colocado aí nas caixas de som. E que Deus trabalhe de tal forma no teu e no meu coração, como nós cantamos, quebrantando. E fazendo com que nós comecemos a olhar mais para os perdidos, levando a salvação a eles.
aprenda a amar. O Espírito Santo levanta a sua igreja nesta direção, a proclamar o reino e o seu amor em uma só voz e um só coração, anunciar aos povos que Jesus Cristo é o Senhor. Somos sua igreja, nascidos do amor de Cristo, seu sangue e sua cruz. As portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Anunciemos, pois, a salvação em uma só voz e um só coração. Anunciar os povos
a Ele, e que essa semana seja vivida assim, olhando para os perdidos. Faça aquilo que fizeram com você, é um bom começo. Alcance os outros como você foi alcançado. E se eu abrisse aqui para testemunhos, e durante esse ano nós vamos ter um dia onde nós vamos nos lembrar desses novos nascimentos. Deus abençoe. Nosso culto coletivo aí está encerrado. E alguns segundos ainda, antes de você levantar, não vai ter mais o pós-lúdio. E a gente já pode, então, aí se abraçar, enfim, conversar. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos.